tempo para mais um bloco informativo na ERTS com o António Feliciano. Para já, vamos já aos títulos. Boa noite.
Muito boa noite. 10 anos depois, a neve pode voltar ao concelho. Previsões apontam para queda acima dos 350 metros de altitude. Tribunal condenou Herculano Duarte a 19 anos de prisão. O arguido matou genro a tiro em 2014 no Pintado. José Pedro Vasconcelos demitiu-se da mesa da Assembleia de Freguesia e diz que não lida com pessoas que não têm caráter. Teremos ainda a nota do dia hoje com Luís Francisco.
O restaurante Lodge sabe o que as mulheres gostam, por isso dedica este mês a todas as donas. Agora, às sextas-feiras e sábados, jantares com muito glamour, música ao vivo para dançar e buffet completo. Venha daí e mostre todo o seu poder. Faça a sua marcação pelo 249-346-359. Mês da Dona, no restaurante Lodge, Estrada da Serra, Tomar. Lodge existe a pensar em si.
Quanto ao estado do tempo para esta sexta-feira, céu muito nublado ou encoberto, com abertas na região sul durante a manhã, chuva no litoral das regiões norte e centro estendendo-se gradualmente às restantes regiões, por vezes forte, passando gradualmente a regime de aguaceiros, de granizo e acompanhados de trevoada. Queda de neve acima dos 1.000 a 1.200 metros, descendo a cota para 400 a 600 metros para o final do dia, vento fraco, soprando moderado a forte no litoral, com rajadas na ordem dos 80 km/h e muito forte com rajadas na ordem dos 110 km/h nas terras altas. Pequena descida da temperatura máxima. Assim está previsto os 4 graus para a Guarda, 10 para Castelo Branco, 11 para o Porto e Coimbra, 12 para Tomar, Leiria, Santarém e Évora, 13 para Lisboa e 16 para Faro.
As notícias na ERTS, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. O alerta, acompanhado de aviso amarelo, é do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. A partir das 6 da manhã desta sexta-feira, haverá chuva forte, passando o regime de aguaceiros, por vezes fortes, de granizo e acompanhados de trovoada. O Conselho de Tomar, a exemplo do que deverá acontecer por todo o distrito de Santarém, estará assim sujeito ao agravamento significativo das condições atmosféricas, a exemplo do que a ERTS adiantou nesta quarta-feira. A novidade é que há a possibilidade de queda de neve acima de 350 a 600 metros. No distrito haverá, por isso, alguns locais com elevadas possibilidades de serem palco para a ocorrência deste fenómeno. O ponto mais alto é Aire, na Serra de Aire, com 679 metros, área que se divide pelos concelhos de Alcanena, Orém e Torres Novas. Também em Mação pode cair neve, precisamente no Bando dos Santos, na Serra da Amêndoa. Segundo os dados das montanhas de Portugal, está aqui em causa uma altitude de 649 metros. Na freguesia de Alcanete, concelho de Santarém, está situada a Serra da Lua, com 529 metros. Por Tomar, por curiosidade, sublinhe-se que o ponto mais alto é da Portela da Nechebra, em Alviubeira, com 350 metros, seguindo-se o Alto da Silveira, na Serra, com 335. Ou seja, há reais possibilidades de o território nabantino, em particular a área nordeste, voltar a ver neve 10 anos depois.
ERTS. Informação na hora certa. Diária e atualizada.
Herculano Duarte, que matou o genro a tiro e ainda tentou fazer o mesmo aos filhos no dia 21 de dezembro de 2014, na localidade de Pintado, União de Freguesias Casais Alviubeira, foi condenado nesta quinta-feira pelo Tribunal de Santarém a 19 anos de prisão efetiva. O homem de 67 anos assassinou Adriano Machado, de 48, e ainda disparou sobre os filhos, que se conseguiram barricar e evitar mais atos trágicos. Refira-se que o coletivo considerou Herculano como culpado de todos os crimes que constavam da acusação, o que daria uma pena total de 33 anos, sendo que o Tribunal decidiu então reduzir a pena para 19. Os crimes chocaram aquela localidade e foram notícia à escala nacional. Na altura, referiu-se, Adriano Machado morreu para salvar a namorada, a quem, sublinhe-se, Herculano Duarte terá que pagar uma indemnização de 25 mil euros. Uma familiar do arguido, precisamente a irmã, foi identificada a após a leitura do acórdão devido aos protestos que efetuou.
Rádio Hertz, informação.
O presidente da Assembleia de Freguesia da Junta Urbana de Tomar, José Pedro Vasconcelos, eleito pelos independentes, vai apresentar a demissão das funções que ocupa. A decisão surge na sequência de uma tomada de posição sobre alegadas incorreções apresentadas nos documentos colocados à discussão na reunião extraordinária daquele órgão autárquico que se realizou esta quarta-feira e que acabaria por ser suspensa. A ERTE, José Pedro Vasconcelos, admitiu que esta era uma situação que se arrastava há muito, referindo que a demissão é irreversível.
Isto tem-se arrastado desde a maioria da Assembleia para a Assembleia. Eu tenho tentado apaziguar as partes para chegar no meu bom porto e na última Assembleia dia já fui avisado pelo primeiro e pelo segundo secretário que são do TS na Assembleia. Ontem aconteceu precisamente o mesmo. Tentei apaziguar, tentei levar a Assembleia por diante, tentando bloquear todas as forças políticas ali presentes. Estava a correr muito bem e, no fim, o Presidente da Junta ainda me acusa porque eu, desde o dia 12, que foi o que deu o Poder para realizar a Assembleia Extraordinária, e ainda não tinha reunido os elementos. E eu disse, não, estou sendo do Partido Socialista, dois elementos que estão comigo na mesa, quando o Partido Socialista, o senhor é que não reúne com ele, parecia mal da minha parte. Eu convocar a mesa para falar sobre a reunião extraordinária com elementos do seu partido, e você é que devia ter reunido com ele. Apagitou as suas águas, eu no fim, ainda à Assembleia, depois terminado, e disse que a partir daquele momento iria pedir a minha demissão, porque não havia confiança política, nem do primeiro, nem do segundo secretário, que me acompanha na Assembleia, assim como o seu Presidente da Junta. Então, foi isto, resumindo, foi isto que se passou. É triste chegarmos a estas conclusões, sim, repentinamente, não houve hipótese nenhuma. O seu Presidente da Junta, em vez de me ajudar, que eu tive tempo ao lado dele e tentei sempre levar a bom termo toda a minha discussão com o Presidente da Assembleia, não, senhora, ainda com a posição do outro lado. Por mim, continuarei a estar presente nas Assembleias de Freguesia como vogal dos independentes, mas não serei nunca mais presente da Assembleia, porque eu não lido com pessoas que não têm caráter, não são sérias. Eu disse que hoje iria apresentar o meu querido Mozão, o lugar de Presidente da Assembleia, e que faria o meu mandato até ao fim como vogal na Assembleia. Agora, provisoriamente, o Sr. Presidente da Junta é que poderá convocar a próxima Assembleia. Ele é que diz os trabalhos, até a nova eleição, o novo Presidente da Assembleia.
Mais em concreto, José Pedro Vasconcelos referiu-se a um requerimento que visava a marcação da Assembleia de Freguesia Extraordinária, texto que refere ter sido aprovado por unanimidade. E é aqui que o eleito lamenta existir a incongruência.
O requerimento feito pelo Sr. Presidente da Junta tem de ser aprovado por unanimidade. Pronto, aprovado em executivo. Eu não tinha este documento foi apresentado ontem em cima da hora, na altura da Assembleia. Eu li e a incorreção que se apanha neste momento é que no fim do requerimento diz que foi aprovado por unanimidade. O Sr. Joaquim Fábrica pediu a palavra e disse que até ao fim da reunião, onde nunca foi discutido, nem aprovado, nem posto a votação este documento, eles disseram que os três elementos do PR disseram que foi feito, foi discutido e foi votado. Portanto, a incongruência estava na situação por unanimidade. Eu mesmo assim tentei seguir os trabalhos, pondo à discussão perante a Assembleia todas as forças políticas estivessem de acordo em seguir o que ia para a frente. Vários partidos se pronunciaram e a minha decisão, como Presidente, tinha de ser no fim. Por fim, tomei a posição porque houve elementos do PSD que disseram que não poderia. Diz-me tudo o que fosse votado favoravelmente ali naquela Assembleia, ia cair em não execução. Estamos ali a que não estamos ali a perder tempo. Marcava-se o extraordinário, com a retificação no executivo daquele documento, e assim, e aos trabalhos normais. Foi o que eu tentei dizer. Por fim, já estava tudo de acordo. O Sr. Presidente tentou atingir-me uma coisa falsiosa, não falando para nada. Eu pedi sempre ao lado dele, tentei levantar as leves, tentei falar com ele, pedi-lhe os documentos, os requerimentos, ele nem tinha entregue nada. Ainda por cima, eu é que sou alcunhado de estar ali, eu não queria cumprir o meu papel. Portanto, é a segunda vez que acontece em plena Assembleia. E eu não tenho, nem procuro lugares nenhum de relevo, portanto, fui a minha demissão e era o lugar.
Refira-se que a Hertz contactou Augusto Barros, presidente da Junta Urbana, que preferiu adiar eventuais declarações se se confirmar a demissão de José Pedro Vasconcelos. A Câmara Municipal de Tomar deverá agendar para breve um conjunto de ações com vista a aprofundar a discussão dos planos de pormenor do Flecheiro e do Mercado, e ainda o plano pormenor do Centro Histórico, que estão para discussão pública, como define a lei, dando como exemplo o caso do plano do Centro Histórico, que já tem 2 décadas de existência e que, em muitos aspectos, está desatualizado. O vereador Rui Serrano refere que o Executivo pretende levar a cabo essa discussão ainda antes da Assembleia Municipal, que irá discutir e aprovar os 2 planos de pormenor.
É o início de um processo que já veio a esta reunião de Câmara e que foi aprovada, portanto, a abertura desse início do processo. O prazo é o que está estipulado na lei, que são os 15 dias mínimos para a recolha de uma primeira impressão, um primeiro contributo dos cidadãos, mas nós queremos ir mais além. E a vontade deste Executivo é criar discussão, criar envolvimento, criar uma dinâmica própria dentro destes 2 planos de pormenor que nós julgamos que são estratégicos para o desenvolvimento do nosso concelho. E nesse sentido iremos proceder à auscultação não só das entidades do nosso centro histórico, mas que estejam envolvidas. Queremos também ouvir os comerciantes, mas também queremos ouvir quem habita neste local e queremos ouvir os moradores. E para isso irá haver uma calendarização própria para ouvirmos e dialogarmos com o Executivo. Nesse sentido, dizer-vos que a discussão pública será antes de ir à Assembleia Municipal. Portanto, esse é o último momento onde haverá espaço para todos nós podermos dar o nosso contributo e a nossa determinação de que é aquilo que é necessário, dado que, recordando que temos um centro histórico com um plano que tem 20 anos e, portanto, a mudança é importante que aconteça.
A Comissão de Utentes dos Serviços Públicos do Conselho de Torres Novas, numa nota de imprensa enviada para a Hertz, chama a atenção para o estado degradado da Estrada Nacional 3, entre o Nicho e Botequim, considerando mesmo que a via em causa está uma lástima, colocando em causa a mobilidade das populações em condições de comunidade e segurança, refere o texto que serve de circular. Fica ainda assim o elogio ao esforço dos trabalhadores autárquicos que têm andado pelo Conselho de Torres Novas a tapar os buracos mais perigosos nas vias rodoviárias. Está marcada uma concentração nas imediações da Extensão de Saúde de Frazoeira, Conselho de Ferreira do Zêzere, e para alertar para a preocupante possibilidade de encerramento daquela estrutura. O alerta é feito pela Comissão de Utentes, que aborda este risco como real, de tal forma que a própria Junta de Freguesia de Nossa Senhora do Pranto serviu de palco para uma reunião onde este cenário esteve em análise. Nesse sentido, está então marcada uma ação de sensibilização para o dia 1 de março, às 11 horas, sendo que a população está convocada a comparecer para vincar a importância de uma extensão que, recorde-se, tem cerca de 1.700 pessoas inscritas.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Liga Portuguesa contra o Cancro continua em Tomar, onde está a promover durante este mês um rastreio de cancro da mama. Esta iniciativa é dirigida às mulheres com idades situadas entre os 45 e os 69 anos, sendo o exame simples e gratuito. A Hertz ouviu Maria dos Anjos Esperança, delegada de saúde do Aces Médio Tejo, que abordou a importância da prevenção.
Os 2 principais cancros em Portugal e que causam mais mortalidade é o cancro da mama e o cancro do colo do útero. Nós estimamos que em Portugal sejam detectados anualmente cerca de 4.500 novos casos de cancro da mama. É o tumor maligno que se inicia nas células da mama, atingindo maioritariamente as mulheres, mas não quer dizer que o homem não o possa ter também. Fatores de risco podemos associar um pouco à toma à terapia hormonal após a substituição, na menopausa, primeira gravidez depois dos 31 anos, mas nada que seja mesmo fiável em termos de fatores de risco. Devemos saber-nos defender. Recomendamos que entre os 20 e os 39 anos seja feito um exame clínico à mama por um profissional de saúde. e a partir dos 40 anos fazer a mamografia e, se tiver antecedentes, deve antecedentes familiares ou história na família de pessoas com cancro da mama, deverá falar com o seu médico sobre a probabilidade de fazer estes exames antes desta idade. Mas mais importante do que isso é o autoexame. A partir dos 20 anos, todos os meses, e depois da menstruação, a mulher deve fazer o autoexame da mama. Isto é um gesto essencial para a prevenção deste tipo de tumor. Deve ser feita a palpação e o exame visual. Em frente a um espelho, a mulher deve analisar a forma, o tamanho e o aspecto da mama, procurando algumas diferenças ou alterações na cor da pele, na forma da pele em casca de laranja, por exemplo, a pele arrepiada, como as pessoas às vezes dizem, o mamilo se está normal ou se começa a ter algumas alterações. E deve fazer a palpação da mama. A palpação da mama faz-se muito bem no banho, com a mama ensaboada, com uma mão atrás da nuca e a outra mão vai deslizando e vai palpando a mama do lado oposto, naturalmente. Depois fará a troca de braço para palpar a outra mama.
Refere-se que a unidade móvel da Liga Portuguesa contra o Cancro encontra-se estacionada junto da Unidade de Saúde Familiar na Navância e funciona de segunda à sexta-feira, das 8 às 18h30. A obrigatoriedade de manutenção das faixas de combustíveis constitui uma das medidas preventivas previstas no Decreto-Lei 124 de 2006, alterado e republicado pelo Decreto-Lei 17 de 2009, com o objetivo de reduzir o número de incêndios florestais. A propósito disto mesmo, o Comando Territorial da Guarda Nacional Republicana de Santarém, num comunicado enviado para a ERT, refere que tem exercido um enorme esforço na realização de ações de sensibilização junto da população, com o intuito de promover e fomentar boas práticas agrícolas e, acima de tudo, transmitir uma mensagem de dever cívico na prevenção generalizada aos incêndios florestais. Na sequência das ações realizadas pela GNR, constatou-se que muitos terrenos continuam a carecer de limpeza, de forma a salvaguardar a manutenção das faixas de gestão de combustíveis e, assim, contribuir para a redução do elevado número de incêndios florestais. Recorde-se que a falta de manutenção das faixas de gestão constitui infração do foro contra-ordenacional e os seus responsáveis incorrem em coimas de 140 a 5 mil euros, no caso de pessoa singular, e de 800 a 60 mil euros para pessoas coletivas. E agora avançamos para a nota do dia, hoje com Luís Francisco.
Na gestão das organizações, um dos problemas que existe é o conflito de interesses entre quem contrata e quem é contratado para prestar um serviço. Ou seja, há um pressuposto de prestação de serviço da parte de quem contrata de que, em função da missão da organização, quem é contratado agirá para um bem comum, no entanto, quem é contratado depois, na prática, age em função de interesses pessoais e não forçosamente em função dos interesses de quem o contratou. Esta problemática é tratada pela denominada teoria da agência, em que quem contrata é apelidado de principal e quem é contratado é apelidado de agente, em que o agente selecionado recebe delegação e autoridade para atuar em nome de outro, o principal. A teoria da agência tem aplicações diversas. Hoje vamos usá-la aqui para refletir sobre o comportamento de funcionários que, como agentes de serviços prestados ao público, agem muitas vezes não em função de um bem comum maior, não em função da que é a finalidade do serviço que prestam, mas sim em função de interesses pessoais ou corporativos. Estes agentes, porque sabem que o seu comportamento não é observável por quem os controla ou devia controlar, ou ainda porque possuem informação e conhecimentos privilegiados que no contexto mais ninguém domina, atuam prejudicando os interesses da organização que representam e em detrimento de quem é pressuposto servirem. Todos nós já tivemos a experiência de, por exemplo, ir comprar um bilhete que envolve uma combinação de percursos e o funcionário nos dizer: isso não dá. Em tal sítio deve comprar um novo bilhete para prosseguir a sua viagem. Porque se trata de uma situação nova, aceitamos como bom o que nos dizem. No regresso, outro funcionário vê-nos o bilhete já com todo o percurso integrado. Ou seja, o primeiro funcionário, porque não sabia fazer, por preguiça, por incompetência, valendo-se da nossa falta de conhecimento do assunto, porque sabe que ninguém o está a controlar, prestou-nos um mau serviço e deu uma má imagem da organização a que serve. Muitas vezes temos a sensação que alguns serviços estão mais ao serviço de si próprios, de quem lá trabalha, do que ao serviço do público a quem dizem servir. O utente, o cliente, é a justificação do serviço. Contudo, é maltratado e mal atendido. Antevendo a ocorrência deste tipo de problemas, os contratos e os normativos das organizações devem atender a princípios como a transparência, ou seja, disponibilizar a todas as partes interessadas as informações que sejam do seu interesse. A equidade, ou seja, o tratamento justo de todos os tipos de partes interessadas, os denominados stakeholders. A prestação de contas, ou a accountability, isto é, os agentes devem prestar contas da sua atuação, assumindo integralmente os seus atos e omissões. E a responsabilidade corporativa, ou seja, os agentes devem zelar pela sustentabilidade das organizações, visando a sua longevidade.
Rádio Hertz, informação.
E assim fechamos esta edição. Fique bem, fique com Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.